Senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Uma semana abençoada a todas as pessoas que estão ouvindo a sessão pela Rádio Manchester. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereador Reamilton Espíndola, vereador Celiano de SOS, vereador Ederson Lopes e vereador Lisier José Borges. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Alex Martins que faça a leitura do texto bíblico.
Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens, mas o Senhor pousa o seu olhar sobre os que o temem e o que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. O Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que nos que em vós nos esperamos. Salmo 32.
Obrigado, vereador Alex Martins. Registrando ainda a presença do vereador Fred Cacheta em plenário e solicitando neste momento a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 16 dias do mês de junho de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota por meio do uso do aplicativo de videoconferência sobre a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra Andréa Rezende. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplauso por iniciativa da vereadora Andréa Rezende a policiais militares pela ação na qual impediram o estupro de uma menina de 10 anos de idade. Usaram a palavra também Frederico Godoy e Hélio Araújo. Grande expediente. Usaram a palavra Ederson Lopes, João da Luz, Delcimar Fortunato e José Fernandes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de moção de apeso, indicações e requerimentos. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 56 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Anápolis, do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, integrando e facilitando o acesso a informações e serviços a outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Comunicações. Usou a palavra Realmente Espíndola. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de junho, em horário regimental. Projeto de lei ordinária número 125 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre o prazo de validade laudo médico pericial que atesta transtorno de espectro autismo TEA, para fins que especifica. Projeto de lei ordinária número 127 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, Criança e Adolescente a ser realizada anualmente no mês de março, em todas as instituições públicas e privadas do ensino de educação básica no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 128 de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a denominação do local situado na Rua Palestina, no bairro Santa Isabel, com a Rua Inglaterra, com a Rua Argentina, no bairro Boa Vista, localizado no município de Anápolis, de Praça Pública, Delfino Ferreira e da Outras Providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, registrando ainda a presença do doutor Zé Fernandes de modo remoto na sessão ordinária de hoje e presencial aqui conosco do Fred Godoy. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Antes de abrir um pequeno expediente já com dois oradores inscritos, eu quero justificar aqui, hoje pela manhã nós estaríamos recebendo o padre Clayton, que é gestor ali da Santa Casa, e através de um requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, aprovado por unanimidade, nós estaríamos ouvindo aqui o padre Cleiton a respeito da celeuma de fechar o pronto-socorro de emergência da Santa Casa. E entendendo e discutindo aqui com a mesa diretora, né, sabendo que o tempo seria curto, vereador Hélio, para que ele trouxesse toda a explanação, toda a documentação, né, e a justificativa dessa tese tomada pela administração da Santa Casa, nós decidimos, né, eu mesmo falei pessoalmente com o padre Cleito, decidimos trazê-lo na comissão de saúde, né, com a comissão formada, que foi até uma sugestão do vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que formemos uma comissão para averiguação e oitiva para que a gente entenda o que está acontecendo com a Santa Casa. Nós sabemos que a Santa Casa tem o repasse do SUS, também da pactuação com o município, com o Estado, e também tem algumas emendas impositivas de senadores, deputados federal, deputados estaduais, né, do Estado. Então, nós queremos só entender o que acontece neste momento com a Santa Casa, que é um hospital tão importante para o nosso município. Né, nós não conseguimos enxergar a Santa Casa fechada, porque nós acompanhamos a Santa Casa desde 30, 40 anos atrás e entendemos que ela é muito importante para a saúde aqui da cidade de Anápolis. Então, o padre Cleito estará vindo até a Câmara Municipal, nós estaremos agendando, vendo a possibilidade da agenda do padre Cleito estar aqui junto com a comissão criada pela mesa diretora, com a comissão de saúde, para que a gente possa estar entendendo o que está acontecendo neste momento com a Santa Casa, para que a gente, se possível, não permita a fechada da urgência e emergência ali do pronto-socorro da Santa Casa, que atende, né, e salva várias vidas em nosso município. Então, dando início ao pequeno expediente, convido Vossa Excelência Hélio Araújo, que está inscrito aqui como primeiro orador, e na sequência, depois, o professor Alex Martins. Só antes do Hélio usar a palavra, só registrar a presença do professor Marcos Carvalho, de modo remoto, também presente na sessão.
Agradecer, presidente, a toda a mesa, na sua pessoa, e a todos os vereadores presentes, aqueles vereadores que estão nos acompanhando de forma remota. Agradecer a toda a imprensa que está presente aqui, na pessoa do Marcos, mesa diretor, executivo. Agradecer aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, a todos que acompanham de uma forma ou de outra, que nos ouvem. Fico feliz de estar aqui hoje, falando um pouquinho da Santa Casa de Misericórdia. Essa casa, essa importante instituição filantrópica que tem em Anápolis, essa instituição que atende, estava com o padre Cleito na quarta-feira, após a gente conversar, fui lá tomar um café, eu devia um café por muito tempo a gente, essa conversa, e ele me explanou essa questão de vir aqui, da importância de vir e deixar ciente o que acontece na Santa Casa hoje. Como você falou, por forças maiores ele não pôde estar aqui hoje com a gente sabe que a agenda do padre Cleito é uma agenda extensa, uma agenda complicada. A gente conta com ele, não para um minuto de atender o celular. São muitas pessoas que ajudam a Santa Casa, fazem doação. Enfim, fico feliz de a gente ter chegado hoje num acordo, viu, presidente? De a Comissão de Saúde atender essa reivindicação da Santa Casa e a Comissão de Saúde fazer a parte que é cabível e tentar ajudar e buscar uma solução para o fechamento do pronto-socorro. Fico muito feliz de ouvir essas suas palavras hoje aqui junto. E a gente lamenta a questão da falta do padre Cleito aqui, mas a gente sabe que é difícil a agenda do padre Cleito. Mas ele me ligou na sexta-feira, dizendo que assim que possível quer estar aqui com nós, mas a gente já buscou uma solução. Só de A comissão de saúde, a Secretaria de Saúde já dá aquela ajuda na Santa Casa, já facilita muito, ajuda muito. Tá? Queria também lhe falar, presidente, da questão da Praça do Under. A Praça do Under, eu estive com o secretário de obras, o Chico, o Francisco, a gente chama ele carinhosamente de Chico, né, Delcimar? Ele me falou um pouquinho da praça que está sendo feita lá no Under, que foi uma emenda de R$217 mil, que a deputada Magda Mofato indicou para fazer aquela praça. Está fazendo, está ficando bonita. É, Dominguinha, nossa região, a gente passa ali e vê o quanto é gratificante ver o desenvolvimento de uma área que estava uma área antiga, uma área que estava abandonada, e hoje sendo feita uma praça. Conversei com ele a respeito do aditivo para fazer feito na praça, para fazer o calçadão em volta todinho da praça, viu, Dominguinha? Ele acatou, nós vamos fazer calçadão em volta, vamos gramar aquela parte que o Ministério Público é a área de escape, a área que não pode ser feito praça. Essa área vai ser construída em um gramado. Futuramente, a gente tem que estudar com o Ministério Público se pode ser feita outra, uma escola, ou mesmo a que foi a propositura sua, né, vereador? E se Deus quiser, vai dar certo. Agradecer mais uma vez ao líder da casa, que é o Jackson, que também intercedeu junto ao padre Cleito lá também, ao vereador Leandro, a todos, ao próprio secretário de saúde que ligou para o padre Cleito, e serão todo o apoio e toda a dedicação que pode ser feita ali para não fechar o pronto-socorro. Gostaria também de agradecer as emendas e anunciar, né, que foi feito, nós trouxemos mais uma emenda de R$600 mil, que vai ser feita a informatização de alguns colégios municipais aqui em Anápolis, e é R$100 mil para cada informatização, viu, Alex? Vamos conseguir informatizar 6 escolas com a parte informática. Foi uma emenda destinada para Anápolis, nós trouxemos da vereadora Magda Mofato, mais uma emenda, somando as emendas das 4 caminhonetes que foram dadas esse ano já, dá um total de R$1.370.000 que a deputada Magda Mofato mandou para a Anápolis. Isso mostra o compromisso que a deputada tem com a Anápolis, o compromisso com a Anápolis. A Anápolis precisa dessas emendas, são as emendas impositivas que estão vindo para a Anápolis. E, do mais, dizer que agradeço à deputada essas emendas que estão sendo destinadas. Fora essa emenda, o ano passado veio a emenda da praça, que foi R$217 mil, somando isso dá quase 2 milhões de emendas já de uma deputada para Anápolis. Fico feliz de representar a deputada aqui em Anápolis, fico feliz de ser presidente do PL em Anápolis e feliz de ser vereador eleito por Anápolis. Tá, um grande abraço, devolvo a palavra, viu, presidente? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador professor Alex Martins.
Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. Quero saudar os vereadores que acompanham de forma online, todos os outros vereadores aqui presentes, em nome do vereador Lisier José Borges. Desejar uma ótima semana a todos, a quem nos acompanha pela internet ou acompanham aí pelo rádio. Vim aqui, presidente, apenas para fazer uma menção a duas matérias legislativas que nós propomos, uma indicação na semana passada ao Executivo, precisamente a Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos, e hoje uma moção ao Executivo do Estado, ligado ao Departamento de Trânsito do Estado de Goiás. As duas se completam e eu senti no direito de vir falar com vocês essa manhã. Na semana passada nós pedimos ao Executivo, a Companhia Municipal de Trânsito, para fazer a adesão do município de Anápolis ao sistema de notificação eletrônico junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Goiás. Em uma pesquisa, nós observamos que poucos municípios, na verdade, no país, fizeram essa adesão, e essa adesão é uma adesão que está disciplinada, Fred, lá no Código de Trânsito Brasileiro, com a nova redação do ano passado da Lei 14.071, que fala da possibilidade das notificações chegarem na palma da mão do infrator, de forma rápida, simples. E eu fiz questão de trazer para vocês o que especifica o artigo 284, parágrafo 1º, Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar a defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo. Ou seja, isso é lei. A lei dá condição para o infrator pagar apenas um desconto de 40% num momento difícil de receita das pessoas. Para o município ou para o Estado também gera recursos ou economia aos cofres públicos, na medida que não precisa mais imprimir o gasto com impressão dessas multas, nem mesmo as despesas de postagem para levar à casa do interessado. No mesmo sentido, nós fizemos uma moção, ela vai ser apresentada hoje, mas com a maioria da assinatura dos senhores, ao Departamento de Trânsito do Estado de Goiás. Também pedindo algo que já está disciplinado no Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações devidas da Lei 1471 de 2020, em seu artigo 267. O que fala o artigo? Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometimento de nenhuma outra infração nos 12 últimos meses. O que o legislador propôs com isso? Que é melhor ou é mais gratificante a punição por advertência, a punição pela educação, do que a punição em pecúnio, do que a punição em dinheiro. Só que poucas pessoas sabem que isso tem no Código Brasileiro. Se a pessoa durante um ano, os 12 meses, cometeu apenas uma infração leve, que são 3 pontos a carteira, em torno de 80, 90 reais, ela não precisa pagar. Ela pode converter essa multa em advertência por escrito, um grande puxão de orelha. Se ela cometeu uma infração nos últimos 12 meses, média, em torno de 120 reais, 4 pontos no seu prontuário, ele pode converter em uma simples advertência. E às vezes tem um resultado muito maior, o Ederson, do que o próprio pagamento da multa. Só que o ônus da prova aqui é do condutor. Ele tem que provar, ele tem que entrar com recurso e provar que ele cometeu apenas uma multa, ou chamada multa primária. E o Departamento de Trânsito do Estado de Goiás não consegue colocar isso no prontuário do condutor. A nossa moção é simples. É atender o que a legislação pediu, mas que o Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, o DETRAN Goiás, coloque no prontuário essa condição para que o infrator apresente o ônus da prova e seja garantido pela lei o não pagamento da multa. Essa era a minha fala. As duas, tanto a indicação da semana passada como a moção já assinada pela maioria dos senhores, estão diretamente voltadas ao DETRAN. Peço a gentileza dos novos edis de voltarem de forma favorável a essa moção. Devolvo a palavra, presidente. Era o que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, eu convido o próximo orador, Fred Cacheta. Registrando a presença em plenário do vereador Jackson Charles, Jean Carlos e vereadora Thaís Souza. E, no modo remoto, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente. Na oportunidade, cumprimento Vossa Excelência, o qual cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar também meu correligionário, Delcimar Fortunato, o qual cumprimento os vereadores que estão aqui presentes de forma remota. Gostaria de cumprimentar também a diretoria legislativa, diretoria de comunicação e principalmente a diretoria administrativa, na pessoa do nosso diretor Pedro Paulo Cassali, que tem feito um trabalho excepcional na casa. Presidente, o motivo que me traz aqui hoje é o que está nos noticiários de todos os meios de comunicação. Lázaro Barbosa, né? Hoje inteira 13 dias pela caça daquele... É difícil até de nomear adjetivo para ele. Mas o que mais me entristece, presidente, é saber que tem pessoas que fazem piadinhas, chacotas, tanto quanto o acontecimento, quanto quanto a polícia militar ou a polícia civil que estão ali diuturnamente trabalhando como forma de voluntários, deixando o momento com suas famílias para estar ali à procura daquele delinquente. E pessoas até do alto escalão da política, fazendo piadinhas. Eu gostaria que essas pessoas que fazem esse tipo de piada, que acham que tem graça, que eles contem essas piadinhas para aquelas famílias lá da Bahia que teve seus dois entes queridos assassinados por ele. Que ele conte as piadinhas para a família daquela senhora que viu o seu marido, seus dois filhos serem brutalmente assassinados e depois levada, mutilada, estuprada e morta. Entre vários outros atos cometidos por aquele monstro. Então, eu gostaria que todos repensassem quando fossem fazer qualquer tipo de piadinhas, porque não tem graça nenhuma o que está acontecendo. Se ele vai ser preso, morto, a gente não sabe. A vontade de toda a sociedade é que sim, que ele seja pego. Mas a minha vontade maior é que todos os dias aqueles policiais que estão ali envolvidos, seja de Goiás, seja do DF, eles voltem para seus familiares da mesma forma que foram para a missão, sãos e salvos. Porque já teve policial ferido naquela operação. E mesmo assim, pessoas, políticos do alto escalão, que fizeram chacota com aqueles humanos que estão ali à procura daquele delinquente. No mais, eu devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido o último orador no espaço do pequeno expediente, vereador Reamilto Espíndola. Vereador Reamilto Espíndola, está nos ouvindo? Então, sem conexão com o vereador Reamilto Espíndola, nós encerramos o pequeno expediente, já abrimos o grande expediente com o vereador João da Luz, já convidado a fazer uso da fala.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Andréia, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas no plenário, os ouvintes das rádios, os internautas. Eu recebi uma motivação para estar usando essa tribuna hoje, porque nós sabemos que o cidadão ele precisa de ter portas abertas, principalmente para buscar, reivindicar os seus direitos, principalmente quando os seus direitos são violados. Eu acho que nós temos sim, a Câmara de Vereadores, os vereadores defendem os direitos do cidadão, nós temos o Ministério Público também defende o direito do cidadão, temos vários órgãos que trabalham em defesa do direito do cidadão. E o cidadão ele precisa de ter o quê? Essa oportunidade, quando ele está tendo o seu direito violado, ele tem que ter essa oportunidade de recorrer de alguma forma para poder fazer com que esses direitos sejam respeitados. E, recentemente, nós, aqui a Câmara de Vereadores, apoiamos uma luta que foi de iniciativa da vereadora vereadora Thaís, eu me lembro muito bem, a vereadora Thaís levantou uma bandeira no sentido de defender a permanência da delegacia, né, da Receita Federal na cidade de Anápolis, e foi um pleito bem sucedido, e que hoje a delegacia permaneceu na cidade de Anápolis graças a esse empenho da vereadora Thaís e também dos vereadores que foram juntos com ela apoiando esse projeto. Nós estamos vendo aí a Saneago fechando portas, nós estamos vendo a Enio fechando portas, e aí, por exemplo, o cidadão tem dificuldade de acesso para poder reclamar o serviço, reclamar algo que é de direito dele. E, principalmente, a desculpa maior é contingenciamento de orçamento, né? A pessoa quer reduzir o orçamento, e com o advento da internet, né, vereadora Andréia? A desculpa é justamente essa, que com o advento da internet, as pessoas têm acesso através da internet a reclamações, aos órgãos, que pode possibilitar uma reclamação de um cidadão ou outro. Mas, na verdade, na prática, isso não acontece. Esses call centers estão disponíveis para poder atender as reclamações das pessoas, mais enrola do que resolve o problema. E a gente vê o que? O direito do cidadão cerceado. Então, eu queria fazer o quê? Uma manifestação. Estou fazendo uma manifestação pedindo o apoio dos vereadores para que nós consigamos resolver essa situação. Eu tive algumas pessoas que me procuraram para poder fazer o que? Essa manifestação contrária, quero manifestar contrário, por exemplo, a esse posto, essa agência da Procuradoria da República do município de Anápolis, que é da Procuradoria-Geral da União, que é o MPF, que funciona na cidade de Anápolis, que já funciona há quase 17 anos na cidade de Anápolis. Isso foi uma conquista. Quando a cidade abre portas para o cidadão, principalmente um órgão importante que é o Ministério Público Federal, onde o cidadão, né, quando tem os seus direitos com relação à União violado, ele pode ir lá fazer sua denúncia, pode requerer os seus direitos, fazer os seus direitos ser respeitados. E essa agência foi aberta com o objetivo de dar o quê? Dar voz para o cidadão ir lá fisicamente ou através de um advogado, certo? Protocolar a sua denúncia e requerer o seu direito. Então, essa agência já funciona há 16 anos na cidade de Anápolis. E não só na cidade de Anápolis, ela atende vários municípios. São 12 municípios: Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo, Cocalzinho, Corumbá, Pirinópolis, Santo Antônio do Descoberto, São Francisco de Goiás. E essas reclamações chegam para o Ministério Público Federal da cidade de Anápolis, que é a Procuradoria da República do município de Anápolis, e eles dão andamento para poder fazer esses direitos serem respeitados. E agora nós estamos vendo o quê? Uma intenção, com a desculpa de contingenciamento de orçamento, de fechar essa porta na cidade de Anápolis. Nós estamos aqui pedindo esse apoio, fazendo esse manifesto, para que esse manifesto chegue aos deputados, né, aos deputados federais. E nós vamos estar organizando aqui um documento pedindo que o apoio para que essa porta continue aberta. Por que é importante aqui essa porta se permanecer aberta? Por exemplo, crimes ambientais. O cidadão hoje, ele sabe aonde reclamar, quando está sendo cometido crimes ambientais. Crimes, por exemplo, com relação à saúde, dos serviços do SUS, por exemplo. Crimes com relação, por exemplo, aos índios, aos assentamentos. Então, são vários crimes relacionados à União, que às vezes o cidadão não sabe que tem uma porta aberta, que ele pode estar reclamando, e agora o objetivo é fechar essa porta e o atendimento ser atendido somente por meio remoto. Então nós estamos pedindo aqui, foi uma solicitação do nosso amigo Roberto Duarte, Roberto Duarte, ele já foi candidato na cidade de Anápolis, e ele vê com preocupação, e também nós estamos vendo com preocupação a possibilidade deles fecharem essa porta, mais uma porta que foi aberta para poder dar o direito do cidadão.
Uma parte, João.
Vereador Jean Carlos, por favor.
Obrigado, João. Apenas também, considerando as informações do possível fechamento de mais esse serviço público federal, porque nós tivemos no passado recente aquela revisão da condição da Receita, inclusive provocaram uma série de manifestações para que não se retirasse o acesso à Receita Federal do município de Anápolis, na condição, se não me engano, aí de superintendência regional, algo assim. E o que acontece? A população exigiu a permanência. Da mesma forma, se retirar o atendimento, se não me engano, que eu entendi, da Procuradoria-Geral, é uma dificuldade a mais para todos os contribuintes que, por um motivo ou outro, tenha que procurar esse serviço por parte da Procuradoria. Então, penso que a cidade de Anápolis, a cidade do porte da cidade de Anápolis, né, a segunda no potencial econômico do estado de Goiás, uma das mais populosas, se não dizer do país, entra sem, por que não manter esse serviço, que é um serviço importante, e a ida para a capital certamente é uma dificuldade a mais. Nós sabemos que, apesar de não ser tão longe, o acesso fica mais limitado. Então, de fato, o senhor tem razão, é importante levantar essa questão para tentarmos conscientizar da importância de manter o serviço aqui. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Nós sabemos que o acesso via internet, para você protocolar uma reclamação, uma denúncia, nós sabemos que hoje existe essa possibilidade de estar sendo feito. Mas o problema é que a restrição de acesso para as pessoas que hoje não têm acesso à internet dificulta. Eu acho que nós sabemos, sim, com o advento da internet, a tendência da tecnologia, a tendência é diminuir emprego, é diminuir possibilidades de acesso. Mas, por enquanto, eu acho que nós vamos dificultar para as pessoas hoje que não têm o acesso à internet protocolar uma denúncia, protocolar uma reclamação. Então, eu acho que essa agência é uma agência importante. Tem mais de 70 funcionários na cidade de Anápolis. Ela conta com estrutura muito bem preparada. Eu acredito que é importante a gente manter esse serviço à disposição da população da cidade de Anápolis e também dessas outras cidades que dependem dessa agência aqui da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jean Carlos. Cumprimentando Lucivan Machado, repórter da Rádio Manchester, que está aqui conosco, presente.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, os colegas que estão acompanhando a sessão via remoto, todos da imprensa que aqui estão. Senhor presidente, demais colegas, na verdade, fazer uso da palavra aqui para ressaltar uma situação que, na verdade, trágica do país. Nós não poderíamos deixar de expressar aqui, vereador Edson, em nome da Câmara Municipal, nossa solidariedade a 500 mil famílias, 500 mil pessoas que lamentavelmente foram vítimas fatais dessa pandemia. E aí, a gente ainda tem aqueles números, vereadores, que são consequências do Covid, que não estão nesses. Nós tivemos agora, esse final de semana, algumas pessoas que faleceram por conta das sequelas do Covid-19. E, infelizmente, essa é uma situação que realmente abateu a todo o planeta, a todos os países, não diferente aqui no país, infelizmente, uma situação difícil, misteriosa,
com todos os esforços envidados aí, desde o governo municipal, estadual, federal, nós ainda estamos aí sofrendo percas irreparáveis, sonhos interrompidos e todos sujeitos, lamentavelmente, a essa situação. Então, um alerta para que todos possam manter-se vigilantes, manter os cuidados, as orientações de uso dos equipamentos de proteção, da máscara, do distanciamento, evitar as aglomerações que têm sido, lamentavelmente, frequentemente visíveis. Nós sabemos da importância, vereador Domingos, das atividades econômicas, o funcionamento delas. No entanto, precisamos da compreensão das pessoas para fazer isso de forma moderada, evitar realmente o excesso da capacidade, o uso, os limites estabelecidos pelas matrizes, no caso aqui da Vigilância Sanitária de Anápolis. Temos várias situações que é visível e notório que não estão obedecendo. E é difícil para a fiscalização seguir e acompanhar tudo isso. Precisamos mais da consciência da população. Nós sabemos que o ganha-pão é essencial, mas é importante que as pessoas, até na questão do lazer, tenham parcimônia, tenham cuidado, cautela, porque infelizmente a doença está aí. Nós temos aí o trabalho de vacinação, graças a Deus parece caminhar melhor, em torno de 30% da população recebeu a primeira dose, precisamos avançar muito mais ainda no que diz respeito à segunda dose, precisamos que as vacinas tenham maior frequência para ser distribuída de forma mais séria, mais rápida, e pedir a consciência da população. Isso tem sido cobrado pelos governantes, por todos, desde o início. Mas, infelizmente, são muitas as situações que nós vemos pessoas que ainda não têm a consciência necessária. São 500 mil pessoas que há poucos dias estavam no nosso convívio. Pessoas que estavam gozando de saúde. Pessoas que estavam com projetos, presidente. Nós tivemos aqui nessa casa um sonho ceifado de um colega que há poucos dias tinha sido eleito. Quantos outros pais de famílias, quantos outros recém-provados em concurso, empreendedores que abriram seu negócio, tantas pessoas com sonhos dilacerados, famílias interrompidas. E ainda está aí. Nós precisamos realmente que as pessoas tenham a sensibilidade, a empatia de se colocar, porque às vezes a pessoa não foi atingida diretamente, vereador Jacques. Nós conhecemos quantas famílias que foram dilaceradas por isso. Infelizmente, mais de 1.300 óbitos aqui na cidade de Anápolis, com todo o esforço da prefeitura, criando leitos especiais, disponibilizando acesso à população, exames, testes, dentro das condições financeiras, o município fez o que realmente estava ao seu alcance e tem feito. E aqui, esse uso da palavra não é para crítica, vereador Jackson Chaves, nem ao governo federal, estadual, municipal, mas é sobretudo para que o foco continue sendo em superar esse momento difícil. Essa casa, certamente, presidente, todos nós, expressamos aqui a solidariedade a todas as famílias anapolinas, do estado e do Brasil, que infelizmente sofrem por conta desse problema. Quantos e quantos profissionais perderam seu emprego, Hélio? Quantos e quantos empreendedores tiveram fechado esse estabelecimento? E o pior é essa situação, pessoas que perderam a vida. As dificuldades certamente podem ser superadas. O cidadão que perdeu seu emprego, é muito difícil, perdeu sua empresa, mas tendo a vida, vai correr atrás. Com fé em Deus vai ter a oportunidade de vencer isso. A situação é irreversível apenas quando chega o momento, infelizmente, há um óbito. Não tem volta. Infelizmente, as pessoas que foram, fica o seu legado. E fica também o alerta para que nós possamos, como representante da população, estar vigilantes, vereador João Luiz, continuar conscientizando e tentando convencer as pessoas de seguir os protocolos mínimos, que é o uso de máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento, que está comprovado a necessidade. Quando estivermos, certamente, com um índice maior de 70% de vacinados, e é o que esperamos que seja o mais breve possível, tomara que tenhamos um efeito esperado
uma parte,
de diminuir,
vereador,
a transmissão de forma bastante considerada, vereador Alex. Pois não, vereador João da Luz?
Vereador João Carlos, é importante essa fala sua, principalmente no sentido de que muitas pessoas não estão vacinando, viu? Muitas pessoas, não sei por qual motivo, não estão procurando essa imunização. A imunização, ela é importante porque você vai ativar anticorpos e preparar seu corpo para uma batalha importante, que é uma batalha contra esse Covid, né, que é uma doença fatal. E mesmo pessoas vacinadas, elas podem contrair o vírus.
Verdade.
Então, assim, eu acho importante sim a sua fala, no sentido da pessoa manter a segurança, se resguardar, porque tem um tempo, leva um tempo ainda para ela estar imunizada 100%.
É verdade.
Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, João. Importante ressaltar o que as autoridades da Vigilância Sanitária têm reincidentemente alertado, né, para a aplicação da segunda dose. Nós sabemos que há uma dificuldade, sim, em relação ao maior número de doses disponibilizadas, mas esperamos, né, que o governo federal possa realmente intensificar essa distribuição, que os fabricantes possam, de fato, se tornar mais ainda rápidos e eficientes nessa disponibilidade, e que a população possa, não apenas receber na primeira dose, acomodar, mas, sobretudo, buscar a segunda dose assim que tiver a condição. É importante. Nós estamos ainda no meio de uma guerra, literalmente, que não se encerrou. E, lamentavelmente, é uma situação misteriosa. Pessoas sadias, fortes, outros, talvez, que são mais debilitados, conseguem superar. Então, não adianta teimar aquilo que é o desconhecido. Nós temos que nos apegar naquilo que ainda temos de solução, que é o uso de equipamentos, que é a vacina e que é a consciência das pessoas. Vamos deixar, né, para que quando tivermos um ambiente favorável, possamos de fato aglomerar, possamos de fato reviver tudo aquilo que muitos estão ansiosos realmente. Mas o maior, o mais sublime, o que deve ser preservado, sobretudo, é o direito à vida. E nós precisamos de também contribuir para a consciência das pessoas. E infelizmente a gente passa em determinados locais e percebe que muitos pensam que passou. Eu passei por uma avenida em um determinado bairro aqui, 90% das pessoas que transitavam ali, que trafegavam por aquela via a pé, Alex, estavam sem o uso da máscara. Eu fiquei pensando, gente, mas não pode. Nós precisamos alertar a população sobre isso. E eu sei que a prefeitura tem feito isso, o governo estadual, federal, mas é importante que nós, que temos o uso da palavra aqui, quantos nos estão ouvindo nós nesse momento através da transmissão da Rádio Manchester? Pessoal, tenhamos cuidado. Vamos cuidar da vida e com fé em Deus superar esse momento tão difícil. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia a você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara. Cumprimento a mesa, na pessoa do vereador Jackson Charles. Presidente, eu subo aqui por dois motivos. Primeiro, eu quero concordar com a fala do vereador Cabo Fred Cacheta. E digo mais, vereador. Essa sessão que a gente é transmitida aqui na Câmara, que a gente fala, aquela região ali de Cocalzinho, toda aquela região, houve muita sessão e a Rádio Manchester pega muito limpo naquela região. A fala do senhor foi muito pertinente. Eu acho que está havendo muita brincadeira no caso sério. E dizer a você que está ouvindo a sessão aí, evita de estar se deslocando para aquele local. Às vezes tem pessoas que vão lá para tirar foto ou para fazer brincadeira com uma coisa séria. E isso pode acontecer uma tragédia. Porque muitas das vezes, quando o policial já está exaustivo ali, né, questão de dia, ali, a busca de Lázaro, às vezes ao entrar em uma mata, às vezes pode entrar, encontrar um grupo de pessoas que não tem nada a ver. E com isso, vereador Alex Martins, a polícia às vezes pode ferir uma pessoa que, na realidade, ele está querendo ir lá para poder ajudar, mas que não é o papel dele de ajudar naquele momento, porque ele não é preparado para poder fazer esse trabalho. Deixa a polícia cuidar desse assunto. Então, uma fala pertinente antes de voltar para o assunto realmente que me trouxe à tribuna, eu quero dar uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, obrigado, vereador Domingos de Paula, meu amigo, pela parte. Eu quero aqui também, vereador Domingos, falar sobre esse assunto, né? Parabenizar o nosso vereador, Cabo Fred Cacheta, que é um policial militar, e realmente está tendo muita chacota, muita brincadeira. A polícia militar é uma polícia séria, estão ali imbuídos, né, nesse propósito de prender aquele bandido que tem causado um terror ali na região, para não dizer aqui na nossa região também, no Brasil, né, todo mundo ligando a televisão no noticiário para ver o que está acontecendo. E o Fred Cacheta foi muito feliz quando usou a tribuna, né, e pediu às pessoas que estão criticando, respeita a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem nos guardado abaixo de Deus, tem feito um trabalho sério, está ali correndo risco de vida. Os policiais estão ali há 13 dias, né, no momento tenso, e se Deus quiser vai prender esse bandido. E essas pessoas, o Cabo Fred Cacheta, Domingos de Paula, que está fazendo chacota, eu, no meu ponto de vista, essas pessoas políticas, está querendo tirar proveito político, fazer politicagem em cima disso. Nós temos que realmente fazer com que as pessoas respeitem a Polícia Militar, o trabalho da Polícia Militar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar. Para você que está nos ouvindo, para poder encerrar esse assunto, a brincadeira você pode fazer pelas redes sociais, da forma que você quiser, porque a brincadeira faz com a Polícia Militar, faz com o político, faz com todo mundo. A minha fala aqui é pedindo a você para que não vá para aquela região, porque senão às vezes você possa ser ferido. A brincadeira na rede social, infelizmente, a gente não tem como parar. Presidente, agora eu quero chamar a atenção de todos os vereadores que estão aqui no plenário e os vereadores que estão nos acompanhando de forma remota. Conversando com o vereador Jackson Chaves, conversando com o vereador Ederson Lopes, que na sexta-feira faleceu um rapaz que trabalha comigo, é meu amigo, me acompanha há mais de 35 anos, e eu me ausentei da Câmara Municipal. E na sexta-feira a gente tinha reunião de finanças lá na Câmara para a gente poder deliberar sobre as emendas que ia ser apresentada aí na LDO, né? E ficou falado lá pelo vereador Ederson Lopes, junto com o relator, que é o Alex Martins, que a gente iria fazer isso na terça-feira. Mas conversando com o vereador Jackson Chaves e com o vereador Ederson Lopes, quero chamar a atenção de todos os vereadores. A gente vai fazer uma reunião hoje, às 3 horas, na Câmara Municipal. Você que não fez a sua emenda ainda, a gente vai ajudar na hora lá, você elaborar a sua emenda, destinar para onde você quer destinar a sua emenda. Um exemplo, a minha emenda, ela foi destinada àquela unidade de saúde ali do Jardim Alvorada, unidade que precisa de reforma. A gente sabe que devido ao orçamento desse ano, a emenda, ela abaixou, a emenda era de 130 mil reais, passou para 67 mil reais, 67.694 mil reais. Abaixou muito. Mas vamos fazer a emenda hoje, porque a LDO não vai começar a votar ela amanhã. Então, se porventura, você que está ouvindo, você vereador que está nos ouvindo, com o presidente da Comissão de Finanças convocando você para poder participar da reunião hoje, 3 horas, e não for, você vai perder seu prazo e não vai ter como
a partir da manhã, você apresentar a sua emenda. Então, convoque aqui todos os vereadores para poder. E aí eu quero pedir a você, não leva assessor não, deixa que a gente vai ajudar a organizar, porque senão faz a reunião de vereador, aí vereador um quer levar um assessor, quer levar dois, aí dá aglomeração. Vamos fazer isso não, nós mesmos vamos reunir lá na Câmara Municipal e a gente vai fazer essa conversa em conjunto e te ajudar, a você que não elaborou a sua emenda ainda, a gente vai te ajudar a elaborar a sua emenda e você vai destinar para onde você quiser, aonde você achar que deve ser destinada a sua emenda, a gente vai fazer. Então aqui eu quero agradecer ao meu vice-presidente da Comissão de Finanças, o vereador Ederson Lopes, que auxiliou bem lá na sexta-feira, o relator que tem nos esperado, né, a todos os vereadores a apresentar a emenda. O último prazo foi sexta-feira, mas a gente estendeu esse prazo, que seria amanhã de manhã, mas não dá tempo, vereador, já que sabe, para amanhã de manhã. Então, eu quero agradecer ao senhor por ter dado essa sugestão da gente fazer essa reunião hoje à tarde para a gente poder apresentar. Então, você que está nos acompanhando aí de forma ida, e você, vereador, hoje, 3 horas, lá na sala de reunião, ali do lado da vice-presidência, do lado da presidência, para a gente poder fazer o resumo final para amanhã a gente começar essa votação aqui. Tá bom? Para poder finalizar, presidente, agradecer a todas as pessoas por mensagem de conforto ao Ronan. Ronan, eu conheci, igual eu disse aqui, há 35 anos, o vereador Jackson Chaves conheceu também, é lá de Buenápolis. O Ronan, ele tem e tinha a minha admiração por ser um pai de 3 filhos, e mesmo com deficiência física, ele correu, batalhou para sustentar a sua família. E a gente sabe que às vezes do preconceito que muitas vezes tem nesse meio, mas mesmo assim eu admirava muito o Ronan no dia a dia por ele trabalhar e correr atrás para sustentar a sua família. Depois, durante quase 5 anos, ele foi fazer hemodiálise, conviveu com a hemodiálise, e ele tinha que fazer uma cirurgia de uma veia no coração, infelizmente não aguentou esperar, veio a óbito. E não só eu, muitos vereadores, muitas pessoas deu um voto de apoio à família que ficou enlutada, né, aos amigos, mas a gente sabe que com certeza o Ronan, ele está num bom lugar aí, que Deus possa confortar o coração da sua esposa e de seus 3 filhos. Presidente, obrigado. E dizer aos vereadores que 15h eu espero todos vocês aí na sala de comissão, lá na Câmara Municipal. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o último orador ainda no espaço do grande expediente, o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores, presentes na sessão ordinária, tanto os vereadores que se fazem presentes na sessão, como também os vereadores que se fazem presentes de forma remota. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, e também agradecer e cumprimentar a todo servidor profissional da imprensa que cobre essa sessão ordinária. Senhor presidente, eu, antes de abordar o assunto que me trouxe nessa manhã, eu quero aqui tratar de 2 pequenos assuntos. Um deles é me solidarizar aqui com a fala do vereador Fred Caixeta, que realmente a população devia ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de respeito para com a Polícia Militar, para com a Segurança Pública Nacional, e deixar de valorizar quem não merece valor. Profissional militar que deixa sua casa e vai trabalhar no meio do mato, tentando cumprir uma missão, correndo risco de vida a todo instante, e a população não tem a capacidade de entender a gravidade do problema e fica fazendo chacota com a Polícia Militar, que, na minha opinião, se for possível, que prenda o cidadão. Mas a gente sabe da dificuldade que é encontrar um cidadão daquela natureza no local daquele. Então eu quero aqui me solidarizar com as palavras do vereador Fred Caixeta e também aqui parabenizar a segurança de todas as linhas do Brasil, seja a Força Nacional, seja o Exército, seja a Polícia Militar, seja as polícias municipais, porque realmente são todos focados e confiem em Deus, mais cedo ou mais tarde, com essa pressão que está acontecendo, com certeza esse marginal será preso e a população está livre disso. Mas, acima de tudo, não é hora de ficar valorizando quem não merece ser valorizado. Chacota, esse é o mal da rede social. Cidadão inventa um vídeo lá, começa a fazer gracinha e as pessoas começam a compartilhar. Então eu quero aqui, a exemplo do vereador Fred, não compartilhe essas palhaçadas. Isso prejudica o trabalho da Polícia Militar e favorece o criminoso. Também quero, presidente, aqui fazer uma menção. Eu acho que já virou rotina nessa casa, mas acontece que existem pessoas que mexem muito com a gente com a sua falta. Eu quero aqui falar de uma moção de pesar que eu estou apresentando hoje, para mostrar os meus sentimentos à família do meu amigo e irmão Márcio Guimarães Tostes. O Márcio é um cadeirante, servidor público estadual, que estava prestes a se aposentar e, infelizmente, conseguiu sobreviver ao longo desses seus 60 e tantos anos com aproximadamente 15 cirurgias, e as cirurgias não conseguiram tirar a sua vida. E aí veio essa danada dessa maldição da coronavírus e, através das suas consequências, levou o nosso amigo Márcio Guimarães Tostes, que para mim não é apenas um amigo, não é apenas uma pessoa que acreditou no meu projeto desde o princípio, funcionário do Colégio Padre Fernando Gomes de Melo, vai deixar muita saudade, vai deixar, as pessoas sentirão muita falta do Márcio, muitos alunos que tiveram a orientação do Márcio para concluir seus cursos com seus trabalhos finais, infelizmente não terão mais o Márcio entre nós. Eu confesso que estou perversamente chateado, abalado e sentindo pela falta do meu irmão e amigo Márcio Guimarães Tostes, a quem eu quero aqui externar todos os meus sentimentos à família, família exemplar, família da igreja, família sensacional. E eu quero mandar aqui um beijo especial no coração do senhor Miguel e da minha querida mãe Vilma Alma Tostes. Presidente Leandro Ribeiro, um assunto que eu trago nessa tribuna é para fazer um alerta à população, um alerta para a imprensa napolina, um alerta para os marginais que estão tirando o sossego da população no que diz respeito aos furtos que estão ocorrendo nas grades de ferro, das bocas de lodo de águas pluviais da cidade de Anápolis. Eu tenho recebido inúmeras reclamações, inúmeros pedidos de vários moradores que procuraram o nosso gabinete, questionando, eu acredito que procurou também alguns dos senhores, porque as bocas de lobo que tem as grades de ferro estão sendo roubadas, furtadas por vândalos, por malandros, para satisfazerem seus vícios. E nós temos um projeto chamado Jackson Móvel, que nós fizemos um levantamento em vários pontos da cidade, mas de modo muito específico na região, na Vila Formosa, Arco Verde, Xangri-Lá, Avenida Federal. E nós ficamos assustados com a quantidade de boca de lobos sem a grade. Eu estou falando de boca de lobo sem grade, de avenida que foi assaltada há poucos dias. Então não é falta de trabalho da prefeitura, não é porque a boca de lobo não presta, não, é porque os malandros estão roubando. Mas, vereador Fred, o que me chama a atenção, e aí eu quero chamar a atenção, e aí eu fiz uma reunião com o secretário Francisco Lacerda, e solicitei ao secretário que nós tínhamos a obrigação de fazer um registro de um BO na Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa fazer o levantamento, possa fazer a investigação, para que nós possamos pegar esses malandros que estão roubando essas tampas de grades da boca de lobo, para que nós possamos chegar ao receptador. Porque o mal está aí no receptador. Esse cidadão que se diz empresário, que fica comprando ferro de malandro, tem que ir preso também. A prefeitura, os vereadores, a própria Secretaria de Obras. É impossível a gente conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí eu quero aqui conclamar a população. População para contribuir com a administração municipal no sentido de estar denunciando. Se você não sabe o telefone que liga, liga no 190. Porque roubo, quem resolve o problema de furto e roubo é a polícia militar. Quem prende ladrão é a polícia militar. Pode ligar no 190, registrar com fotografias, para que a polícia possa dar o primeiro passo e a polícia civil possa dar sequência no processo. Nós precisamos do apoio da população. E o mais, a maior consequência disso tudo, vereador Fred, é que a prefeitura está trabalhando para repor essas bocas de lobo. Ocorre que o ferro, que é o ferro ideal para fazer essas bocas de lobo, está em falta. E aí a prefeitura não tem como. Eu até orientei o secretário para que nós possamos reverter essas bocas de lobo de ferro para a boca de lobo de cimento, para evitar esses furtos. Então o secretário já está estudando essa possibilidade, porque com certeza a ideia da boca de lobo de ferro era para que desse um fluxo maior de água. Ela dá um fluxo maior de água. Falou, Fred?
Só complementar a vossa fala aí, que é muito pertinente. Realmente o ladrão só rouba quando ele tem como vender, né? O artigo 155, que é o furto, e o artigo 180, ele é bem claro, que é receptação. E sabemos também que quem vai pagar essa nova boca de lobo vai ser a sociedade. Então, realmente, nós estamos, juntamente com a vossa excelência, convoca a sociedade para ajudar na questão das denúncias, quando vir algo suspeito nessa questão, fazer a denúncia. Realmente, 190 está aí para isso. Muito obrigado, vereador Fred.
Muito obrigado, vereador Fred. E o mais, e nós não estamos aqui falando, vereador Fred, só da questão patrimonial, não. Nós estamos falando do risco de vida de senhoras, que às vezes pode cair nessa boca de lobo, de crianças que pode cair nessa boca de lobo por ausência da grade. Então a população, contando a população para ajudar a administração municipal, ligando no 190 ou no 156 da Prefeitura Municipal, que nós, juntamente com a Câmara Municipal, estaremos trabalhando para resolver esse problema, mas, acima de tudo, buscar na Justiça, na Polícia Militar, uma investigação firme e forte para que nós possamos pegar esses ladrões e, obviamente, pegar esses receptadores para resolver esse problema crônico na cidade de Anápolis. Tenho uma palavra, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Alex Martins, vereador Andréa Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Ecleide Hilário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador doutor José Fernandes, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiana SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelo projeto em segunda votação.
Em segunda votação, o projeto de lei ordinária número 56 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, expõe sobre a criação, no âmbito do município de Anápolis, do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, integrando e facilitando o acesso a informações e serviços e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 056 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 056-2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 19-2021, de autoria do vereador Alex Martins, institui o programa Escola Nova de Modernização Gradativa da Educação Pública Municipal e da Outras Providências. Comissões de Constituição e Justiça, Redação, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 019-2021, de autoria do vereador professor Alex Martins, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Presidente, apenas salientar a importância desse projeto. Ele foi apresentado em janeiro. Busca criar uma padronização gradativa às escolas municipais. Trata-se de prédios que forem reformados ou inaugurados, trazendo um ambiente de climatização de salas, pontos de internet, projetores em tela, sistema de som, monitoramento de câmeras e toda a acessibilidade possível, né, incluindo piso tátil nessas dependências prediais. Como eu disse, é uma padronização de estruturas que vem criando ou busca-se criar um ambiente gostoso e fácil para o lidar das atividades pedagógicas e muito prazeroso para o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador André Rezende.
O projeto do vereador Alex Martins é um projeto muito importante para a cidade, é um projeto cuidadoso com os alunos, mas também de forma muito atenta à produção de políticas públicas de forma progressiva. Ele é gradativo e ele insere coisas essenciais para que a gente tenha uma educação de qualidade. Então eu quero parabenizar ao vereador Alex Martins, tem todo o meu apoio, todas as ações que incentivem uma educação melhor, porque é só assim que nós vamos ter uma cidade melhor, e já declaro meu voto favorável.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Projeto do vereador Alex Martins ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 019-2021, de autoria do vereador Alex Martins, aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 44-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a política municipal do processo de sanitização em locais que especifica. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 044-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, a autora.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão do uso da palavra. Peço apoio aos nobres pares Esse projeto vem ao encontro de uma fala que o nobre vereador Jean Carlos fez há poucos minutos na tribuna. Nós sabemos que o mundo, né, atravessa uma das maiores crises de saúde pública, de saúde sanitária, mesmo com a tecnologia avançada, né, de comunicação, de ciência, nós sabemos, é um projeto, na verdade, vereador Alex, simples, que implementa medidas profiláticas contra vírus, contra bactérias, é uma lei, né, preventiva no combate, principalmente desse momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que são 500 mil vidas perdidas, são 500 mil sonhos interrompidos, né? É tratamento de ambiente, de manutenção adequado por métodos que eliminem e impeçam a proliferação de micro-organismos, né, prejudiciais à saúde humana. Nós precisamos, sim, do funcionamento de comércio, de indústrias, mas com a segurança necessária, né, para as atividades, minimizando, assim, os riscos residuais. Né, nós precisamos de ter uma cidade biossegura, ambientes biosseguros. De acordo com a OMS, a sanitização é um processo eficiente e importante. Nós sabemos que nós precisamos cuidar dos ambientes fechados também, que é muito pior do que os ambientes de área externa. Em uma breve analogia aqui, nós podemos dizer que se nós pegarmos um aquário e ele estiver com água suja e seus peixes doentes, nós retiramos os peixes para tratamento e retornamos os peixes a esse aquário, com certeza eles adoecerão novamente. Então, assim como nós, né, estarmos em ambientes totalmente infectados, não adianta tratar apenas as pessoas e colocar em ambientes que estão infectados. Então, na verdade, é um projeto simples, senhor presidente, concluindo, mas com a grande relevância e importância, eu peço apoio aos nobres pares.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão?
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereadora Andréa Rezende.
Eu tive cuidado de ler o projeto de autoria da vereadora Thaís Souza, e quando a gente fala de sanitização, a gente pode pensar que talvez essa medida não seria tão importante anteriormente, mas nos tempos atuais, nesse novo normal, eu acredito que esse tipo de projeto ele é essencial. Nós temos órgãos públicos, em sua maioria com prédios antigos, com a ventilação inadequada, e que se torna essencial que esses ambientes sejam sanitizados a tempo e a hora, porque senão, como a vereadora Thaís Souza, autora do projeto, bem disse, as pessoas podem se tratar e voltando lá vão se infectar novamente. Então, para que esse novo normal, e que a gente defende que esses ambientes continuem a funcionar porque prestam serviços essenciais, essa sanitização também é essencial.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Projeto ainda em discussão. Da minha parte, cumprimentar a vereadora Thaís por um projeto simplificado, mas de grande valia. Como a vereadora Andréa colocou, tudo voltará ao normal, mas com certeza será um novo normal, um normal diferente, onde as regras específicas de sanitização, de higiene, serão realmente muito mais exigidas pelo momento que nós passamos. Nós tínhamos aqui na Câmara Municipal um local insalubre para que os servidores efetivos da casa trabalhassem, era um local no subsolo, onde não tinha, como a vereadora Andréa colocou, né, ventilação, e ali as paredes mofadas o tempo todo, e isso traz com certeza doenças, não só a pandemia, mas outros tipos de doenças adquiridas também. Então a sanitização do ambiente é muito importante para a saúde das pessoas que trabalham em ambientes inadequados, e a gente espera que os governos federal, governo estadual, melhore a qualidade, né? Os prédios são antigos, com reformas para que a gente dê qualidade de trabalho para todos os servidores de todas as esferas. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 044-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 97/2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre a obrigatoriedade de adequação de caixas ou guichês à altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do município de Anápolis, a fim de viabilizar o atendimento de pessoas que dependem de cadeira de rodas para locomoção. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Indústria e Comércio com emenda, Direitos Humanos, Cidadania, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 097-2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 097-2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Emenda modificativa. O artigo 1º e 2º ficarão com as seguintes redações. Ficam os estabelecimentos privados, no âmbito do município de Anápolis, obrigados a manter pelo menos um de seus caixas ou guichês em altura reduzida, compatível com a utilização por usuários de cadeira de roda e pessoas de baixa estatura. Artigo 2º. Estabelecimentos a que se refere o artigo anterior são as lojas, cinemas, teatros, casas de shows, hipermercados, supermercados ou todo qualquer estabelecimento privado que utilize caixas ou guichês de atendimento ao público. Emenda modificativa da Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Artigo 1º. Ficam os estabelecimentos privados no âmbito do município de Anápolis obrigados a manter pelo menos um de seus caixas ou guichês em altura reduzida, compatível com a utilização por usuários de cadeiras de rodas e pessoas de baixa estatura, de acordo com as novas normas da ABNT.
As emendas modificativas em relação ao projeto estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. As emendas modificativas estão aprovadas por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária número 98 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o Maio Amarelo para conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Justiça, Urbanismo, Transportes, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 098-2021, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor, vereador João da Luz.
Esse projeto, ele tem uma importância de extrema relevância, porque ele vem para contribuir, principalmente no sentido da educação, da consciência do cidadão hoje, que às vezes trafega, né? Está no trânsito displicente. E nós já sabemos que há muitos anos, há mais de 10 anos, essa campanha já acontece de forma natural na cidade de Anápolis. Inclusive, nós temos que parabenizar os autores, né, os atores que participam dessas campanhas educativas na cidade de Anápolis. E a mãos duplas, eu e o vereador Alex vamos estar homenageando, viu, vereador Alex? Vamos homenagear essas pessoas que já fazem essa campanha educativa na cidade de Anápolis. Pessoas que fazem isso de graça, só para poder ver a vida das pessoas valorizada e conservada. Porque o trânsito, nós sabemos que o trânsito mata muito mais do que qualquer doença. Então as pessoas precisam de ter a consciência de estar usando um veículo no sentido de proteger não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. E nós queremos sim eternizar através dessa lei. Essa lei aí é uma lei importante. E nós tivemos o privilégio de colocar ela nessa Câmara de Vereadores, incluindo no calendário municipal da cidade de Anápolis, essa campanha educativa, que ela possa aí eternizar na cidade de Anápolis, e nós possamos usar esse espaço sempre para estar conscientizando as pessoas com relação ao trânsito, com relação ao perigo que as pessoas correm ao estar utilizando um veículo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador professor Alex Martins.
Quero apenas parabenizar o vereador João da Luz pela propositura desse importante projeto de lei. Lembrando para todas as pessoas que nos acompanham aí pelo rádio ou pela internet, que o acidente de trânsito ele não manda recado não, ele acontece na próxima esquina. E como ninguém tem uma bola de cristal, todas as ações educativas ou preventivas é de suma importância, vereador. Então fica aqui meu voto favorável, já antecipo a ele, já parabenizando pelas suas ações e seu comprometimento com um trânsito cada vez mais harmonioso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 098-2021, de autoria do vereador João da Luz, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação das moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Alex Martins. Moção de apelo ao DETRAN, solicitando que sejam adotadas medidas para disponibilização de mecanismos técnicos junto ao sistema operacional da autarquia para fins de aplicação da penalidade de advertência por escrito nas infrações de natureza leve ou média. Moção de aplauso de autoria da vereadora Trícia Barreto. Moção de aplauso à APAE pelos relevantes serviços prestados à população anapolina. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos pelo falecimento do senhor Washington Constante. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anápolis que sejam implantadas torneiras temporizadas economizadoras de água nas novas construções públicas municipais. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que frentistas de todos os postos de combustíveis da cidade de Anápolis sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula de Souza. Requer ao CMTT, solicitando o serviço de colocação de 4 postes de extensão de energia na rua João Bosco, nas chácaras 3, 4 e 5, no loteamento Vale das Antas. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT, solicitando a restauração do asfalto em volta das grades dos bueiros da Praça Abadia da Jundiaí. Requer ao CMTT solicitação de um redutor de velocidade na rua S2, quadra F, lote 13, Vila Nossa Senhora da Abadia. Requer também ao CMTT solicitando redutor de velocidade na rua Antônio Batista, quadra N1, lote 3, Vila Nossa Senhora da Abadia. Requer ao CMTT solicitando redutor de velocidade na rua Brasil Caiado, quadra M1, lote 6, Vila Nossa Senhora da Abadia. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos pedido de iluminação na Travessa 7, quadra 6, lote 2, Santa Maria Centro. Requer também à CMTT o pedido de iluminação à rua Luiz Chinor, número 303, bairro Maracanã. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Marreto. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua S7, quadra 106, bairro Anápolis City. Requer solicitação de pavimentação asfáltica na Avenida 334, no Jardim das Primaveras, terceira etapa. Requer ao CMTT solicitando ligação de luminárias, lâmpadas para iluminação pública na Avenida JP34, Jardim das Primaveras, segunda etapa. Requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitação de limpeza, roçagem e revitalização do playground em caixa de areia na Praça Independência, bairro Alvorada. Também revitalização do playground e caixa de areia na Praça Bené Silva, bairro Boa Vista. Requer ao CMTT solicitando instalação de lâmpadas de LED na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Alvorada. Solicitando instalação de lâmpadas de LED na Praça da Independência, bairro Alvorada. Solicitando também a revitalização de calçadas e bancos e caixas de areia na Praça Joaquim Pereira de Oliveira, bairro São Carlos. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT a construção de um quebra-molas em caráter de urgência na Rua 3, quadra 6, bairro Residencial do Cerrado. Também ao CMTT envio serviço de tapa-buraco na Rua Erigineu Teixeira, quadra 42, lote 22, bairro Jundiaí. Também ao CMTT, serviço de tapa-buraco na Rua Ruth dos Santos, quadra 45, lote 9, bairro Setor Sul, terceira etapa. Requerimentos do vereador José Fernandes. Requer ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco em toda a Avenida Jorge Guimarães Almeida, bairro Santo André. Requer seja instalada lombofaixa na Rua do Engenheiro Portela, próxima galeria Vila Portela, Vila Góes. Requer solicitação de poda de árvores localizadas ao longo da Rua Eliseu Jorge Campos, bairro Vila Góes. Requer também ao CMTT solicita prioridade na Avenida Central, esquina com a Rua 2, Setor Industrial Munir Calixto. Requer solicitação de prioridade também das câmeras de segurança para a Rua Visconde de Tawanai, perto do Feirão do Jundiaí. Requer também prioridade nas câmeras de segurança na Rua Itapetininga, no Setor Summerville. Também prioridade nas câmeras de segurança na Rua Américo Ferreira, esquina com a Avenida Principal, em Goialândia. Prioridade também nas câmeras de segurança na Avenida Presidente Vargas, número 465, Vila Góes, perto do Galpão Administrativo, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Também prioridade nas câmeras de segurança para a Avenida Presidente Vargas, número 19, Vila Góes, perto do Centro de Conveniência dos Idosos. Também prioridade nas câmeras de segurança para a Rua Anchieta, quadra 1, lote 4, Vila Jaiara.
solicitando serviço de pavimentação asfáltica na rua 8, lote 11, quadra 15, Vila Industrial. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer ao CMTT serviço de quebra-mola na Avenida do Estado, quadra 25, bairro Vila Norte. Serviço de quebra-mola na Avenida Brasil, quadra 11, bairro Jockey Clube. Requerimento de autoria do vereador Reamilto Espíndola. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pavimentação asfáltica na rua JP2, JP3, Jardim Primavera, primeira etapa. Serviço de cascalhamento nas ruas Sítio, Recreio, Vila Rica, principalmente nas ruas de acesso à estrada de Miranápolis. Requer serviço de tapa-buraco na rua Coronel Aquiles de Pina, setor central. Tapa-buraco na rua GP14, Jardim Primavera, primeira etapa. Retirada de entulhos na rua Leopoldo de Bulhões, número 1417, centro. Instalação de lombada na rua Jovina Araújo, quadra 11, Residencial das Rosas. Instalação de lombada na Avenida Patrícia, quadra 14, Adriana Parque. Instalação de lombada na rua Orquídea, quadra 19, Residencial Aldeia dos Sonhos. Requer ao CMTT a melhorias ao longo do canteiro central na Avenida Raimundo Carlos Silva, Residencial América, com a intenção de ampliar a área de estacionamento no canteiro central. Solicitando reposição de lâmpada no poste, rua Ingá, quadra 10, lote 22, Residencial Aldeia dos Sonhos. Reposição de lâmpadas na rua Angelim Vermelho, Residencial Aldeia dos Sonhos. Tapa-buraco na rua 7, quadra 1A, lote 6, Boa Vista. Tapa-buracos na rua Eduardo de Ribeiro, quadra 2A, bairro Boa Vista. Pavimentação asfáltica, construção de boca de lobo e rede de esgoto na avenida Professor Eli Alves Ferreira, quadra 19, bairro São Carlos. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando em caráter de urgência, serviço de roçagem de terreno baldio, localizado na rua GP10, quadra 19, bairro Jardim das Primaveras, primeira etapa. Em caráter de urgência, serviço de asfaltamento na rua RF6, quadra 4, lote 17, Residencial Florença. Em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na rua Albertina de Pina, quadra 58, lote 32A, bairro Jardim Alexandrina. Serviço de tapa-buraco na Avenida Pereira do Lago, quadra 2, Vila Celine, bairro Jundiaí. Sem mais requerimentos, moções, indicações, requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções, indicações, lidos, estão em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Quer, presidente? Está ouvindo? Não, apenas em relação à moção de pesar aí do seu falecimento, do seu Washington Constante. Todo, né, conhece a família Constante, uma das famílias tradicionais de Anápolis. Um grande empreendedor, né, foi presidente do Sindicato Rural, membro da CIA, pioneiro aí no desenvolvimento econômico da cidade, com postos de combustíveis, com uma série de empreendimentos de cerealistas. Uma série de empreendimentos que gerou um emprego, renda e que, né, contribuiu para o desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis. Sem dúvida aí, mais uma consequência, inclusive, lamentável da Covid. É isso que eu falo, presidente. Muitas situações, né, o próprio saudoso Ademar Santino, consequência também. Então, muitas situações que não constam ainda acaba sendo pelo problema da própria Covid, da pandemia. Então, fica aí nossos pêsames a todos os familiares, aos seus filhos, sua esposa, aos seus irmãos, né, que são aí todas pessoas conhecidas na cidade e deixam um legado aí de seriedade, responsabilidade, de amor com essa cidade, certamente uma história, uma trajetória bonita. Que Deus conforte a todos os familiares. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. No espaço das comunicações eu quero apenas fazer menção a um requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, que amanhã nós estaremos recebendo aqui o deputado federal Rubens Ottoni, para trazer aí notícias e informações acerca do seu mandato junto ao município de Anápolis. Então, como é de praxe, de acordo com o nosso regimento, a autoridade vem, nós separamos o espaço do pequeno expediente para ela, ela faz aqui a sua fala e nós fazemos as nossas indagações. Então, amanhã estaremos recebendo aqui a convite do Vereador Lisier José Borges, requerimento aprovado por unanimidade da casa. O deputado federal Rubens Ottoni. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 22 de junho de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir. Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente.